Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do Sábado 14. Eu sou o Romulo Cozzi e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindos, sofridos.
Não acredito.
Tá sério?
Era isso?
Caralho. Caralho.
Eu ia chamar, não era de sofridos, mas falar, temos aqui também a sofredora Patrícia Giovanetti.
Pode chamar, tá tudo bem.
A chamada. Deixa eu chamar.
Presente.
Torcendo pro time que eu sou sofredora mesmo, que puta que pariu.
Ano passado te judiaram. Queridos ouvintes, você gosta do trabalho do Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo e quer que a gente continue produzindo, nos ajude a manter isso aqui no ar com uma quantia em dinheiro. Você paga uma mensalidade no valor que tu escolher, a partir de um realzinho já ajuda muito. E dependendo da quantia, ganha recompensas. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram só pros apoiadores. Uma vez por mês, participa de uma watch party onde a gente assiste um filme com nossos ouvintes, um filme de terror tosco. Pode assistir as gravações no Google Meet enquanto elas ocorrem sem edição. Então é muito bacana. E pra apoiar a gente, pagar essa mensalidade, é só acessar orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo e já escuta podcast por lá, todos os podcasts estão lá também, já apoia a gente, pesquisa Sábado 14 nos encontra, é sucesso. Temos drops também, a partir de R$1 tem episódio exclusivo pros apoiadores lá no Orelo, de filmes que a gente não gravou ou não gravará tão cedo. Lembrando que a gente lê os e-mails no final do episódio, então se você quiser mandar sua cartinha é contato@sábado14.com.br e a gente fala de todos os filmes com spoiler, então se você ainda não assistiu Mártires de 2008, siga por sua conta e risco. Vale lembrar, é o original, filme francês de 2008, ele tem um remake, estamos falando do original. Paty, já tinha assistido?
Não.
Já sabia da existência do filme ou por eu e Marcel comentar vez ou outra?
Mais ou menos. Eu já tinha me indicado pra assistir, tipo, olha, é um filme de vingança de mulher, você precisa assistir, não sei o quê. As mulheres contra os homens,
nossa,
não sei o quê.
Nossa, eu não definiria ele assim.
Eu acho até a pior.
Até é um pouco, mas...
Tá bom. Aí, assim, vocês comentaram e assim...
Mas te venderam muito errado.
Não, e eu nunca quis chegar perto, porque eu falei, foda-se, sabe, não é que quero vingança contra os homens, não é assim que funciona também não, gente, calma. Mas eu não cheguei, aí assim, eu já sabia da existência também pelo Jetro, que o Jetro já tinha colocado ele na lista de filmes perturbadores, mas aí o Digníssimo tinha até falado, ah, se tu não quiser ver, eu vejo sozinho e tal, que ele curte mais essa vibe perturbadora, eu falei, ah, deixa aí, qualquer hora, de repente a gente assiste, aí ficou, nunca cheguei perto.
O Felipe já tinha visto?
Não tinha também não.
Marcel, já tinha assistido?
Oi, vi, já tinha visto, acho que foi uns 2 anos atrás que eu vi.
A gente viu junto, né?
Pra que fazer uma novelinha dessa?
Vocês viram o remake?
Não. Tô até curioso.
Só o trailer.
A curiosidade mórbida.
Eu só vi o trailer.
Eu ia perguntar até se tinha diferença entre um e outro, então...
Não, nos avisem, ouvintes, se tiver diferença, não conte se for algo
só diz,
que
tem diferença.
Seja spoiler. Eu tinha assistido também com o Marcel uns 2, 3 anos atrás e agora assisti de novo pro podcast. Então é a segunda assistida. Vale informar os ouvintes que é o primeiro filme que gravamos do tal novo extremismo francês. Como é que a gente chama isso? É
um movimento?
É um movimento, mas que foi meio... Não foi planejado,
sem querer, né?
Aconteceu que, olha, tem uma caralhada de filme francês pesadíssimo dos anos 2000 pra cá. Aí chamaram de novo extremismo francês. Esse é o primeiro que a gente grava, mais alguns aparecerão por aqui, eventualmente. Então é isso. Ficha técnica, Marcio.
Deixa eu até fazer um outro aviso. Se tiver aqui de de paraquedas e não assistiu filme, se você, principalmente se for mulher, tiver gatilhos com violência, então para por aí, não assiste e só ouve a gente, tá?
É, não temos abuso sexual, mas temos violência pra caralho. Então, vai do seu filtro. Inclusive, quem assiste com os filhos, esse não é recomendado. Não,
nem um pouco.
E, inclusive, o Martins acho que é o mais famoso, né? Quando se fala em novo extremismo francês, é um dos primeiros que falam, assim. Ele, talvez, algum do Gaspar Noé, o Clímax.
Não faço ideia. Essa parte, ela é totalmente nublada pra mim. Eu não cheguei perto dessa área.
Ah, nós vamos desnublar pra ti, pra ti aos poucos. Nós vamos desnublar.
Eu sei, vocês vão me massacrar até...
Me massacrar?
Até eu poder escolher filme de novo.
Não, daqui a pouco vai ser tão rápido assim, calma.
Tudo por causa de inquilinos de matar, tudo.
Não, pra gente deu caso de 3, plaquinha, tu ofereceu 10.
Plaquinha levantada, culpado.
Apostar foto da parte com a plaquinha, fui e vacilou.
A plaquinha pendurada no pescoço, tipo o cachorro quando faz merda. Fui vacilão, o papai me botou de castigo.
Ficha técnica, Marcelo.
Vamos lá, Martyrs ou Mártires, de 2008. Dirigido e escrito por Pascal Laguier.
Ah, eu sumi o Marcel Francisco.
Agora vai vir.
Bota tua boina, baguete de batrã, por favor.
No cast nós temos Morgana Alua como a Anna, Milene Japonois como a Lucy.
Catherine.
Cadê a velha? Cadê a velha? Sumiu a velha.
Catherine Bigan.
A Catherine Bigan é uma... Essa aqui é a velha?
É. Marcel, ó, já ficando apaixonado pela velha de novo.
Aquela ali... Não,
o Marcel virou novo seu acado
aquela
do
ali,
sábado 14,
ali,
que é uma velha.
Aquela ali me lembrou uma tia minha. Então temos a Catherine Bigan como a Mademoiselle, Juliette Gozelin como a Marie, Javier Dolan como a Antonier, Louise Bosvelin... Aí me pegou até no meu francês afiado. A Louise Bos... Como é... Caralho, como é que se fala isso? Bosva? Como a...
velha mesmo.
Mereranã e grande elenco.
Cara, atuações, achei tudo muito bom, muito bacana.
Gosto também. Ah, principalmente a Lucy. A Lucy, eu gosto bastante da atriz que faz ela ali, que eu acho que ela vende legal. Principalmente as lesões dela.
A Lucy, é, sim. Ela atua muito bem. Ela passa o medo e a coringada dela muito bem. Eu acho bacana nesse filme, é o que eu acho bacana e também acho que é o defeito. O fato de como ele te entrega as coisas. Porque primeiro tu começa achando que ele é um filme de espírito, e eu acho que ele faz bem a parte de filme de se fosse de espírito. Acho bem assustador, assim, a forma que aparece, a fisicalidade da atriz que faz a entidade, entre aspas, ali no começo. Acho muito boa, apesar da maquiagem ser ruim.
Ah, a maquiagem é bem...
Parece
é
um
bem
roupão
zoado.
Que a pessoa tá usando de
o dela, plástico. O dela e da vítima depois lá é bem zoado.
Aí depois tu vê que é um filme de vingança, de tortura, e é quase uma seita, né? Não sei se dá pra classificar como uma seita, porque não parece algo religioso. É quase que uma experiência científica muito escrota.
Mas eu acho que se for pensar assim, eu acho que dá pra ir pro religioso, sim, porque a noção de mártir é meio que uma questão religiosa.
Tem isso. O que que é? O que que significa mártir? Pra mim era alguém que morria por uma causa, que é como comumente a gente ouve falar.
Comumente a gente liga isso, né?
É, mas a véia dá uma explicação diferente. E aí eu botei no Google, diz que é a pessoa que sofre grande tortura, talvez até a morte, e se recusa a renunciar à fé cristã, eu acho.
É, não que dá, que dá. É, exatamente. Pode ser por uma causa. Se essa causa é a fé, acaba sendo de cunho religioso, né?
A maioria dos santos católicos são mártires, São Sebastião.
Todos se fuderam, horrores.
É, porque eles não queriam renunciar à fé deles, ao cristianismo e tudo isso, e aí foram lá...
O próprio Pedro, né?
São Sebastião, então, puta que pariu, cara. Foi flechado pra caralho numa árvore, tacaram flecha no homem.
O próprio Pedro, que pediu pra ser crucificado de ponta cabeça.
Sim. Caraca. Porra, tem uns gore na Bíblia violento.
É, começa no Gênesis e termina no Apocalipse. É praticamente isso.
É cinema francês,
amigo. No meio ali, no meio é só gore.
Mas então, eu acho muito bacana a construção dele, de ele dar essas quebradas de narrativa, apesar de que eu acho que esse é o defeito do filme também. Ele é basicamente três histórias, três atos muito diferentes dentro de um filme só. Acho que o ritmo dá uma quebrada bem bizarra. Porque ele começa mais acelerado com essa parte quase sobrenatural ali. Depois a gente descobre que não é, mas até então a gente acha que é sobrenatural. E daí é mais ação, mais terror. Aí depois vem toda a parte, o trecho onde ela salva a outra vítima, que eu acho que se tirasse isso, não faria falta no filme. Eu acho que é um barrigaço. Não acho que ia leve a história pra frente, se não tivesse outra vítima ali, que ela fica todo um tempo cuidando, meio que pra nada. E aí, no final, entra a história da Ana se fudendo, tá ligado? E daí também quebra o ritmo, porque a gente tem que acompanhar toda a tortura dela pra depois chegar e no final tu entender. Então eu fico meio dividido, porque eu acho que é legal a forma que ele entrega, ao mesmo tempo que eu acho que peca no ritmo pra caramba.
Eu acho legal essa quebra, mas eu acho ela bizarra também. De repente, o que me chamou atenção nele foi essa quebra, pra me deixar curioso, pra ver onde é que vai ir, sabe? Porque eu acho que ele, por mais que tenha essa quebra, ele constrói legal a forma de tu ficar te questionando o porquê que a Lucy tá fazendo aquilo lá, te entregando os flashbacks dela, daí te dá aquela questão da entidade dela lá, da culpa dela, né? Bem real.
Eu acho muito bom esse começo, tô acompanhando uma família e do Neida, tiro de 12 em todo mundo, tá ligado? Fico meio, caraca, bicho, pra onde vai isso aqui?
É isso que eu acho legal na quebra, sabe? Mas eu entendo essa questão de quebrar o ritmo e deixar meio desnorteado do pra onde tá indo, né?
Vai, Paty, tu não gostou, né?
Não. Óbvio que não. Esse negócio aí de, eu achei maravilhosa a família, que aí do nada parece gente matando, você nunca viu Difícil de Matar de Steven Seagal, né?
Não.
Então, pois é, já tá ali copiado. Não gostei do filme, não foi por causa da questão de tem tortura, eu não gostei só por isso, assim, eu achei desnecessária toda a parte de mostrar, bater na mulher, não digo nem da questão de enfiar a colher com comida, de deixar no frio, sabe? Tudo bem, tranquilo e tal. Agora, achei desnecessária a parte de mostrar uma violência muito física, de bater mesmo, acho total desnecessário, não tem porquê, você pode simplesmente mostrar o cara chegando lá na Ana e, tipo, só escutando barulho de bater, não tem porquê mostrar isso. E aí, essas coisas começam a me incomodar, porque, assim, eu entendo que existe um gênero de filme pra isso, ao mesmo tempo que eu fico perguntando, assim, qual é a finalidade, assim, por que que precisa mostrar isso, sabe? E acaba que isso fica como o peso do filme mais do que a história em si, porque a história é muito confusa, é completamente confusa, porque a gente começa o início, como vocês disseram, parecendo uma coisa totalmente sobrenatural.
Sim.
E aí, depois a gente parte pra essa parte de chegar na casa, tirar, tudo isso. Eu falei assim, beleza, vamos ver então um filme de vingança misturado com alguma coisa que é a entidade da garota, apesar de eu achar o tempo todo que era ela sim fazendo aquilo com ela, sabe? Eu não comprei.
A gente confiou desde o começo que não existia.
Eu não comprei a questão da entidade. Aí eu falei, se for, beleza, vai me surpreender, mas eu não comprei. E mesmo assim, mesmo eu não comprando, foi legal ver a cena dela assim, no momento em que descobre que realmente não é a entidade, que é ela. Eu achei muito maneiro toda essa parte. Achei maneira a parte da hora que Ana descobre que a mulher ainda tá viva e tenta ajudar. Então, assim...
Ele dá essa dica, né, que não é a entidade, porque a Ana não tem medo em momento nenhum, né?
Sim.
O bicho tá solto e ela entra na casa.
Sim, então, fica aquela assim, tipo, por que que ela sabe que é a Lucy que tá fazendo as coisas?
Sim, ela já tem certeza desde pequena, né?
Sim, então assim, ela só acolheu a amiga dela, né? Então, eu achei legal a postura da Ana, que, porra, mesmo tentando ajudar a Lucy, a vingança dela, acha totalmente desnecessário tudo que ela fez. E você vê que a situação da Lucy é muito absurda, que ela passou por algo tão absurdo a ponto de querer matar outras pessoas, sabe? Então, é um negócio interessante. Mas...
Porque a Ana nem sabia que ela ia fazer isso. Sim, a ideia era, eles vão chamar a polícia.
Sim,
daí que ela se fudeu. Nossa!
Até aí, dessa parte, foi interessante. Até a parte que a Lucy morre, eu achei o filme assim, ok, tô levando e tal. Mas a hora que começa a tentar me explicar tudo o que acontece nessa seita, nesse experimento social, sei lá, que diabo que seja, é muito confuso. Porque eu fico assim, por quê? Sabe? Não tem um motivo. As pessoas só são malucas, ok, as pessoas são malucas e querem aquilo, mas não me dá uma ideia. E aí o filme fica só gráfico demais. Então,
aí eu acho a parte boa é essa. Porque eu até concordo contigo que acho legal, mas parece que é outro filme, sabe? Parece que é dois filmes separados. Acho legal os dois, mas juntos eu concordaria contigo de, tipo, pra quê, sabe? Ok que tu gostou mais da primeira parte ou mais da segunda. Tipo, toda essa parte de criar esse lance de parecer uma entidade é só pra gente achar que é uma entidade e depois, não é.
Então,
pra isso história que tu quer contar, que é uma história, não vou dizer nem que é uma história de vingança, porque a vingança se resolve muito rápido.
É,
é uma história sobre
a vingança
sobre
é só mártir, o meio, a vingança é só mártir, o meio é. Da para fazer a história andar, na real, né?
É, a história é o experimento que aqueles malucos estão fazendo, que é pra descobrir o que, que tem depois da morte. Isso eu acho legal. Só que daí todo aquele começo é meio só pra fazer o espectador de... Não vou dizer de
mas bobo, eu não acho.
Porque eu acho que é bem feito.
Mas é que tá.
Só que
é
pra quê, sabe? Não acrescenta na história mas essa aí... dúvida. E...
Mas é que tá, de todas as coisas que eu acho que nós três achamos que tem coisa demais no filme, no filme, assim, dependendo da parte que for pegar, eu acho que essa aí não me incomoda tanto, porque é o... Eu acho legal pra dar essa quebra, sabe? Tipo, tu vai começar a história de um... A história...
Qual parte que
a
legal? Eu me perdi.
Dessa da entidade, entre aspas.
Ah, tá.
A história é sobre essa galera aí fazendo essas paradas.
Vou chamar de seita.
É, mas vai ser mais fácil. Sobre essa seita. A forma de como tu vai contar a história pra começar a introduzir ela, pra te mostrar a seita, tu tem várias formas, né? Eu gostei muito dessa forma de tu pegar uma vítima que conseguiu escapar, que tá fodida, e o foco de fazer o start do filme ser a vingança dela sendo executada, sabe? Porque, tipo, se tu parar a pensar, toda parte da Lucia...
Eu até concordo.
Toda parte da Lucia é totalmente desnecessária, se tu parar a pensar. Poderia ter sido feito...
A pessoa caiu lá, foi pega...
Exato. E... Poderia ter sido feito uma vítima acontecer e a gente seguir toda a história dessa vítima até o final. Mas não, eu achei legal, porque, tipo, a protagonista do filme que tá sendo vendida pra ti, que é a protagonista, ela morre em meia hora de filme, sabe?
Mas eu acho legal isso. Eu tô criticando especificamente a parte dele querer te enganar com a sobrenatural. Isso não tem porquê.
Mas eu acho que ele não tenta enganar tanto, sabe? Eu acabei achando...
Um demônio praticamente
jogando
a guria toda hora.
Ok, eu acabei acreditando, porque aquela coisa, tá aparecendo, tô contando que não tô sendo feito passado pra trás. Alguma explicação em algum momento vai ter. Só que eu acho que no decorrer, tu vai começando a pegar quando tu começa a ver que a Ana não enxerga e tal. Daí tu começa a ter uma noção que, tipo, tá, daqui a pouco não é. Daí quando conta que tem a mulher que a Lucy deixou pra trás, sabe? Eu acho que não. Eu não vejo, sabe, tipo, como tentou me enganar pra vender que o filme é diferente. Não sei.
Eu acho que isso foi mais um artifício pra mostrar do quão fodida da cabeça a Lucy tava.
Sim.
Pela situação que ela passou.
E pra meter mais gore também.
Claro.
Pela situação que ela passou, né? E o que aquilo fez com ela. A ponto dela enxergar um ser que machuca ela e tudo isso. E assim, uma coisa que eu achei interessante, que se continuasse na parte do sobrenatural, eu queria ver pra onde iria, porque foi a questão do, tipo, o bicho parou de seguir ela de repente, e aí de repente voltou porque todos da casa não estavam mortos, ainda tinha sobrado uma. Então assim, a meio que a entidade maltratava ela, punia ela por ela não matar os agressores dela logo,
pelo entendeu? Que eu entendi ali, pelo que eu acho que dava a entender, é que ela, toda essa
vingança... A entidade
vingança,
é culpa.
É total culpa dela, mas o que ela entende dessa entidade aí, da visão da mulher, que ela ali é a mulher que ela mandou pra trás, né? Não é nenhuma entidade, é a mulher que ela deixou pra trás. O que ela, que eu acho que motivou a vingança dela, até pela essa questão que a mulher volta a atacar ela depois que a mulher tá viva, que ela descobre que a mãe tá viva, sabe, tipo, que a entidade ainda é meio carinhosa com ela em alguns momentos e tal, na hora lá do final da Lucille lá. Eu acho que a motivação da Ana, na realidade, não era ela se vingar por ela, mas ela se vingar pela mulher que ela deixou pra trás, entendeu?
Pra ela se vingar, pra se livrar da culpa que
exato,
ela
fez. Exato, exato. Uhum. Por isso que ela volta a atacar ela, por isso que ela fica dizendo, tipo, eu matei todo mundo, era isso aí, não sei o quê. Tipo, ela não queria matar aquela família.
Só que
ela queria se livrar, ela queria se livrar da culpa dela.
Só que aí não faz sentido a entidade voltar a atacar ela porque a mulher ainda tá viva, porque ela não sabe que a mulher ainda tá viva. Ela achou que a mulher tava morta e não é uma entidade na cabeça dela.
Ah, mas daí ouviu um barulho, ouviu a Ana conversando.
Ela ouviu o pano que tu passou.
Ah. Ela viu a Ana no banheiro, ela viu a menina. Ela
volta a atacar depois dela ver.
Acho que sim. Mas é que tá, eu acho, porque assim, pra mim é total isso aí, sabe? Não tem por que encarar que é alguma coisa sobrenatural que ela tá passando, sabe? Que é só a questão da culpa. E daí, em contraponto, eu já acho, tu comentou o negócio da outra vítima, eu tava pensando, pra mim daí, olhando por esse ponto, me fez mais sentido um pouco a questão da outra vítima, porque tu vê que a Lucille não toma a atitude que a Ana tomou, sabe?
Em que sentido?
De parar pra ajudar.
Ah, faz essa relação.
Porque a Ana
deixou... Agora tu deu uma justificada.
A Tatiana deixou ela pra trás, sabe? Então, tipo, além de mostrar que as duas são, por mais que elas são amigas e estão juntas nessa empreitada bizarra,
tipo, é dar o contraponto.
Dar o contraponto que a Ana, tipo, a Ana não é a Lucy, tá ligado? Ela foi lá, viu a merda que tava envolvida. Até ela descer, ela já tava envolvida numa merda gigantesca.
Então, chamava a polícia, chama a polícia, é isso, explica, quer me prender, me prende, foda-se.
Fala, é só ligar e falar a verdade, deixa
o resto. O problema é que a polícia não ia aparecer, né? Aparecia o pessoal da seita logo lá primeiro.
Vai saber quem é que tá envolvido também, né? Mas é que aí ela não sabia, né? Eu tô falando antes de descer, sabe? Mas daí ela desce e daí ela vê a vítima, diferente da Ana, ela... Só claro, a situação é diferente, porque a Ana já tava sendo torturada quando era pequena e tal, mas eu acho legal esse contraponto de mostrar que a Lucy não deixou a mulher, sabe?
E que curiosidade é essa de descer naquela merda, já tá fugida até o vaso,
a mulher, tua melhor amiga já morreu, vai embora.
Burrice de filme de terror. Burrice de filme de terror.
Ah, eu sapão, é aqui que eu vou dar mulher.
Cara, não é nem a tua melhor amiga morreu, a tua melhor amiga morreu depois de matar uma família inteira. Sabe?
Sai daí!
Não tem motivo pra te estar envolvido depois disso, sabe?
Num nível, aí eu começo. Aí que me quebra, que assim, que eu sei que se ela não descesse, não tinha filme. Sim, tudo bem.
Mas não tinha assim, filme, Paty. Era só os caras entrarem antes dela descer. E daí eles levam lá pra baixo.
Pronto,
resolveu.
Mas é que tem a convenção tem que ter a convenção da decisão burra de personagem, né?
Não, e teria que. E daí não teria ela resgatando a outra, né? Mas aí não teria decisão burra.
Mas
gente, nunca que aquela mulher ia sobreviver aquilo tudo. Assim, tipo, nossa, no sentido de não. Depois, sabe? Ela tá ali
Não, nossa,
tá toda machucada,
ia morrer,
água, acabou, morreu.
Ia morrer, tá ligado? Tá só. Tá. Não, e o lance, assim, enquanto a Ana tava viva, eu entendo a Lucy tá ali, porque, tipo, porra, é amiga dela, fez essa merda, vamos arrumar junto, a gente é brother, vamos resolver isso.
Não, eu até peguei que fosse um casal até.
Enquanto a Lucy tá ali, faz sentido a Ana estar, você tá
contando? Não, enquanto a Ana tá ali viva, a Lucy é a protagonista do filme. Porque
sim,
não,
você inverteu.
Eu inverti, desculpa. Então,
enquanto a Lucy é a que via o espírito.
A Ana é a protagonista. Desculpa,
tá. Enquanto a Lucy tá viva, faz sentido a Ana tá ali, tá ligado?
Sim.
Tipo, vamos pegar junto, a gente é amiga, tamo aí.
Tá na merda junto, né?
É, mas depois, cara, a guria se matou. Ah, brother, sim, ó. Boa sorte. Ou liga pra polícia ou vai embora. Deixa.
Vai embora e depois liga pra polícia. É, essa decisão certa, gente.
Vai embora e deixa a investigação te localizar depois. Essa é a questão, tá ligado?
E daí vai preso, foda-se.
É, mas tá, ou liga e arrisca, ou foge e arrisca, mas não fica ali.
Fazia tempo que ele não pensava no Queiroga, falando, sai daí! Parte da seita, eu acho muito bacana e original esse lance de, tipo, o objetivo deles é saber o que tem depois da vida, o que tem quando tu morre, o que acontece quando tu morre. E eu achei legal isso, não explica como que eles descobriram essa porra, se foi a teoria e eles tentaram, que eles levam a pessoa no máximo da tortura, de dor, até ela praticamente transcender, tipo, dar uma espiadinha pela a fresta da porta da morte.
Vou ver o que tem de entrar, né?
É, aquele Jesus com o olhão assim.
Vê São Pedro fazendo sinal pra vir. Vem!
Ah, balançando a chave assim pra
você. Nem ganhador de telecena. E daí eu acho massa isso, que eles tentaram 17 vezes e todo mundo teve, até chegou nesse estado, mas morreu.
A Ana foi a
primeira que conseguiu falar, e eu acho que isso tem a ver com a empatia. Eu acho que é um filme que mostra muito a falta de empatia da seita, porque por mais que tu não pode não ser, eles têm uma causa, eles não estão matando e torturando por sadismo como um filme de psicopata. Não vou dizer que tá menos errado ou mais errado, é tudo o resultado.
A mesma coisa.
O resultado final é a mesma.
É, exato, exato. Mas, tipo.
A motivação só muda.
Mas vamos partir do princípio que não é um psicopata. Não, ele...
Ok, gente, a gente não acha certa a motivação.
Pelo amor de Deus.
Isso aqui é uma ficção. Isso aqui é filme de ficção.
O que eu quero dizer é: se fosse um psicopata, ele não sente empatia. Ele tá pouco se fudendo, tá fazendo aquilo pelo prazer dele, talvez, sim, ou só pra se divertir. Como é ali um pessoal, eles estão. Não... Eu acredito que o cara não tá se divertindo. O pessoal que trabalha de fato ali torturando ela. Não tá se divertindo. Então é um passo a mais níveis de crueldade e falta de empatia. Porque ele, aqueles seres humanos, eu acho que eles sabem o mal que estão fazendo e sabem o quão absurdo é. Sim, e só vou fazer igual, porque eu tenho a minha causa aqui, eu quero descobrir o que tem depois da morte.
Mas depois existe uma ligação dela com a própria mulher, assim, a mulher que fica alimentando ela de algum jeito ali, depois que ela entendeu que ela não precisa, que se ela resistisse ia ser pior. Aí a mulher começa a dar com mais calma a coisa. Sim. E aí no final ela ainda tenta deixar ela fugir, entendeu? Não, não foi isso o negócio?
Não lembro dela deixar fugir, não.
Ah, não. Desculpa. Ela vira pra ela e fala assim: calma, o Ana, tá acabando.
Tá chegando
acabando,
no fim, é?
Tá chegando no fim e tal.
É. Tá ligado? A gente só vai fazer um negocinho, vai dar um pouquinho.
Você agora tá no último estágio, vai, aguenta mais um pouco.
Vai doer. Mas é,
tipo, eu relacionei, assim, quando eu tava assistindo, quase que, sei lá, um soldado nazista. Que o cara, o soldado pode não ser a pior pessoa do mundo, mas ele está numa causa que tá fazendo atrocidades absurdas e escrotas. Isso pra reforçar a falta de empatia dessa turma. Que eles são tão egoístas em querer saber o objetivo deles, saber o que tem depois da morte, que tão pouco se fudendo e vamos torturar de um jeito absurdo 1 milhão de mulheres, né? Vai saber com quantas eles fizeram que não aguentaram e morreram. Só 17 que chegaram naquele estágio. E em contrapartida com a empatia absurda da Ana. Desde criança, ela adotou a amiga, ela já cuidava da amiga criança. Olha a merda. A gente aqui é muito amigo. E o Marcel fecharia a porta pra mim pra parte do apocalipse zumbi. Imagina uma situação dessa. Tu abandona um amigo muito rápido, porra, minha filha. Tu tá muito doido. Tu tá te cortando no nível infinito. Tu matou a gente.
Eu não lembro agora. Eu não lembro agora o motivo da Lucy conhecer a Ana. Foi em escola?
No orfanato
mesmo.
Não sei o que é.
É no orfanato que ela vai parar. Tá. E assim, a Ana acaba percebendo que a Lucília, ela tem uma condição diferente, que ela precisa, assim, de espaço ao mesmo tempo que precisa de atenção. Ela é empática.
Não, mas é que a Ana já tinha família ali, né?
Não.
Aquela mãe que ela liga depois me deu a entender que elas foram adotadas juntas depois, entendeu?
Tá.
É, ou mesmo que não foi junto.
É, que não
foi junta, Paty. Acho que cada uma foi adotada pra uma família porque a mãe ainda critica. Tu tá com a Lucy de novo, essa mãe com isso,
não sei o quê. Mas
elas foram adotadas.
Elas dormem no mesmo quarto, tá certo. Agora lembrei, não, né? Então tá lembrando esse detalhe.
Tinha elas foram adotadas em algum momento. E aí a Ana tem a empatia, que daí tá. Até o Marcel tá me convencendo um pouco de mostrar o contraponto com a Lucy, que ela foi empática, salvou uma vítima, que não precisa, tipo, cara, aquela mulher não vai, não pega pra ti esse BO de cuidar da mina, dar banho, tira de lá, solta, chama a polícia e some daí. E daí acho que pelo fato dela ser tão empática que ela foi a única que conseguiu. Daí porque sim, né? Foi a única que conseguiu chegar naquele estágio e falar o que viu.
Esse lance da empatia, eu não tinha pensado esse lance da empatia, de repente ser esse o combustível que faltava pra conseguir.
Tô chutando, porque pra mim ficou muito claro a empatia da Ana, porque é situações muito absurdas que tu pensa, nossa, tu já tá fudida, some, e ela tá lá ajudando. A própria dela ter adotado a Lucy, que, cara, é um beozaço.
Isso aí coloca ela na mesma prateleira do que a gente lá no início.
Quase os santos que a Paty falou, né?
Que é a questão da santidade, né? A maioria dos santos, das entidades religiosas, católicas, ela tem essa coisa de cuidar um dos outros, de lavar os pés,
exercer o bem sem pensar, né?
Sem ver a quem.
Isso. Então, assim, esqueci de um ditado pra isso.
Isso não é um ditado, tá? Isso é coisa bíblica.
É? Enfim.
Olha aí, Marcel. Toma essa. Não leu essa parte.
Não li muita parte, só pra dizer pra vocês. Não faço as frases,
mas enfim. Então, assim, eu acho que o filme, ele tenta te levar justamente pra esse ponto de mostrar o quanto a Ana, que na verdade seria a candidata perfeita pra isso, porque desde o início,
ela
sempre foi uma pessoa boa, que exerceu a bondade, que cuidou do outro sem pensar no que aquilo levaria a ela. Porra, foi atrás da vingança da Lucília, sem perguntar assim, cara, vai ter uma merda gigante isso. Pô, achou um como é que chama isso, meu Deus? Um porão com uma mulher toda fodida, um monstrinho lá, e foi dar banho aí.
A barbárie, né?
A coisa essa coisa de dar o banho no coisa, isso me lembrou muito a religiosidade, principalmente.
Caralho, a Paty não gostou do filme e vai fazer aumentar minha nota.
Para, Paty, para!
Não,
porque
assim,
essa parte eu não tinha. Eu não tinha pensado. Eu não tinha parado pra pensar nesse lance dela, de ver ela como uma mártir religiosa da parada, tá ligado?
Ah, deixa eu botar bem claro a questão de eu não ter gostado do filme. Foi só porque, assim, eu acho ele confuso, porque ele me traz três filmes diferentes do
sim,
coisa.
Sim, sim.
Então, assim, essas questões eu gosto. Eu não gosto de como ele foi executado. Eu não gosto da execução do filme. Ele é esquisito sim. demais, sim. entendeu? E fora que, assim, a filmagem dele me deu um nervoso, assim. Parecia um filme. Não, parecia um filme de galpão, sabe? Um negócio muito pobre.
A qualidade.
E a qualidade da.
A qualidade dele é bem ruizinha, assim, mas é, isso que eu achei, o que eu não gostei muito foi justamente da execução, dessa coisa do ele passa muito rápido pro próximo ponto, e tipo
e são ritmos bem diferentes de um ponto pro outro.
Então, o ritmo dele, que é essa coisa toda que me coisa, mas essa questão de pensar na Ana, de pensar enquanto ela é uma pessoa que estaria ali pro propósito da seita, se de repente a gente já levasse a Ana pra questão do martírio dela, talvez o filme ficasse melhor pra mim, não precisasse da parte da Lucília ainda matando os outros, entendeu?
Tu gosta da discussão que ele traz, mas não gosta do jeito que foi feito, né?
Exato, exatamente isso.
E outra coisa que eu fiquei pensando depois da tortura ali, porque ela fala, calma, falta só um estágio, como se existisse um método. Só que fica claro que várias pessoas foram, até pela outra vítima tá sendo torturada de outro jeito. Aí eu entendi que, tipo, toda aquela parte dela no porão, não é tortura física, apesar dela apanhar, porque ajuda a te fuder a cabeça, ali é pra quebrar o espírito.
Sim.
É pra acabar com ela, com sim. o espírito.
Por isso
ela
que...
fechada, sendo tratada sem afeto, como um bicho.
Exato.
E aí, no final, eles tentam sempre de uma forma diferente.
Exato.
A física dor, de fato.
Exato. É pra trazer a apatia pra ela. É. Pra ponto dela não sentir mais nada. Ela sair da empatia pra apatia.
Porque, em resumo ali, o que que ela sofria ali, não tinha nada que... Nada de extremo na questão de fazer algo acontecer pra transcender, assim. Ela tava sendo...
Era surra.
Ela tava sendo... Exato, ela tava sendo torturada. É exatamente o que a gente falou. Pra quebrar a alma dela e deixar ela fodida, sabe?
Sim.
Tanto que, mesmo assim, eles torturavam, mas eles alimentavam ela com aquela gosma nojenta lá, mas que mantinha ela viva, pra poder ir fazendo isso, estendendo isso mais pra frente, cada vez mais, até chegar no ápice, que é o...
E aquela que ela salvou tava no último estágio.
Sim, que já tava com bagulho na cabeça, tudo.
Falam, ela tava no último estágio. A mulher fala, a Mademoiselle fala pra ele, você salvou uma pessoa.
E ela tava...
Isso é outro defeito que eu vejo do filme, o diálogo expositivo. Não tem por que a véia pegar uma mesinha e explicar tudo pra Ana ali. Tá explicando pra gente.
Sim, total.
Não tem por que, a Ana não precisa saber.
Total. Ah, mas vai que ela engaja com a seita ali.
Tá boa, também tô curiosa.
Vamos lá, Dali.
Eu sou tão empática que eu vou ajudar
você. Me coloca aí, tô dentro.
Vai assim, ó, me amarra, mas não precisa nem cadeira, vou ficar no chãozinho mesmo pra adiantar as coisas.
Aquilo ali eu achei assim, tipo, porra, é sério, filho? Vocês vão meter um diálogo expositivo, um vilão explicando o plano de graça?
James Bond, né?
De graça.
E sabe uma coisa que eu gostei muito do filme? Mas muito. Eu de nota 10. Foi a velha se matar.
Cara, não, isso. É essa parte, eu tava revendo o filme.
A não contar pra ninguém.
A primeira. Sim. Mas sabe, aí que tá, Paty. Isso leva a tanta coisa que eu gosto do filme por isso, sabe? Porque tu leva, tem toda essa construção de, nossa, a pessoa olha, vislumbra, daí tu vê a Ana vendo também, sabe? Tu vê o olhinho da Ana brilhando e ela enxergando alguma coisa lá. Ela conta, ela sobrevive, ela conta pra véia, ela tá total Hellraiser lá e conta pra véia, e a véia simplesmente puxa o gatilho e foda-se. Pode ter sido uma visão terrível que ela contou pra velha.
Eu não foi. Isso.
Pode não ter foi. Sido que ela falou assim, ó, foda-se, não tem nada lá, e a véia se matou.
Tudo preto, é horrível, tu vai morrer, é tudo preto.
Ou pode ser que a velha pensou assim, ó, ah, legal, agora vocês que se fodam. E se matou.
Mas é isso que
eu acho bom.
Eu pensei, não deve ser alguma coisa muito boa. Eu acho que deve ser completamente diferente do que ela imaginou.
Pode ser também.
E aí ela falou assim, tá bom, foda-se, tanto faz agora.
Isso porque eu acho legal, é tão pessimista.
Ela poderia muito bem continuar viva e falar uma outra coisa diferente para as pessoas, entendeu?
Aí
ela podia mentir.
Exato, mas Mas eu acho. E daí vem o ver se.
Vacilaram, né? Um negócio tão importante. Ela vai falar, deixou só no ouvido da véia. Cadê o gravadorzinho? Fala aqui, ó. Ufa. Fala aqui.
Ah, ninguém vai duvidar da véia,
tipo,
de turbante.
Papa, né? As crianças que viu a visão da santa lá, contando os milagres lá do coisa.
A Fátima?
Se não tivesse. É, a visão de Fátima. Se não tivesse outra pessoa ali, essas crianças não tivessem contado, ia fazer o quê com elas?
Não, e cara, eu acho muito massa, porque é o tipo de coisa assim, independente. Se for algo. Tá, a visão da Ana foi boa, tá? Vamos partir daí. A decisão da véia foi de um tamanho egoísmo absoluto e foda-se.
É isso que eu acho massa. Porque qualquer filme ou história que tem algo, uma grande revelação, a melhor decisão, a menos que seja um filme estúpido, é não contar pra gente o que é. Porque nada que contar vai ser tão bom, vai suprir nossa expectativa.
Sim.
Isso é clássico, e que nem a tal da piada mortal lá do baixo. A gente não sabe a piada, até onde eu lembro. A própria.
Não, tenho uma raiva disso até hoje.
Mais um que é a piada do. Mas também a piada.
Que é muito boa.
Esqueci o Monty Python também. Sim, a piada que mata
mais
as
engraçada
pessoas.
Do mundo.
É, exato. Não pode contar.
A piada do peixe é muito boa.
Porque não importa qual piada seja, não vai atingir. Então, qualquer coisa que a Ana viu e contasse pra gente, não ia ser bom o suficiente, porque não ia suprir a nossa expectativa. Então, isso é o básico. E aí a gente não sabe. E o que eu acho foda é que a véia soube o que tem depois da morte. Ela achou que não vale contar pros outros. Ao mesmo tempo que eu entendi como algo que ela desejou. Ela se matou. Ela foi pra lá.
Mas aí, não. Aí eu discordo de você. Eu também poderia pensar nisso no sentido assim, cara, deve ser maravilhoso. Vou pra lá agora.
Eu acho que foi isso. Assim, só que ao mesmo tempo é algo maravilhoso que ela desejou. Ela quis ir pra lá agora.
Só mas se ela tava desejando o inferno, Rômulo.
Não, o filme não fala especificamente de religião.
Não, eu digo assim,
a gente não sabe se tem inferno, se não tem, se o filme não toca em religião.
Mas eu acho muito foda qualquer desses desdobramentos, sabe? Porque, tipo, cara, a decisão vem aquela coisa do final, o que eu acho pessimista é por ele ser abrupto, sabe? Tu tem todo, se tu parar pra pensar friamente no filme, né? Eles tiveram todo esse trabalho, uma pessoa, milhares de 17 no mínimo, foram terrivelmente torturadas. A 18ª foi, sobreviveu, viu e simplesmente foda-se. Acabou aqui, ninguém mais sabe, tá ligado? Morreu com a velha a história.
O que é sacanagem, porque eu aposto que aquela turma vai continuar torturando o moço até mais uma falar.
Ah, ou não, ou vão ficar com medo porque a velha se matou pelo que ela ficou sabendo.
Mas é que eu acho isso, tipo, que a Paty tava falando, porque a Paty foi pro viés religioso de quem se mata não vai pro paraíso ou coisa assim.
Não,
ou pro mesmo lugar.
Paraíso. Eu digo no sentido de ser digno mesmo de.
Sim, sim, de qualquer coisa que esteja. Só que como o filme só apresenta pra gente o fator morte, a gente parte do princípio que quem morrer vai ver aquilo. Independente do jeito da morte.
Eu gostei que ela já tirou a maquiagem, né? Fez tudo.
Sim. Tipo, é muito.
Fez papel quem quer.
Isso, é bem isso, cara. Eu gosto.
Fez cara. Quem quer, porque você não pode dormir de maquiagem. Nossa, faz mal pra pele.
Eu não morrer, então.
Né? Eu gostei. Eu ficava a eternidade inteira de maquiagem. Eu fiquei muito impressionado como é essa parte eu acho foda. Porque, tipo, cara, ela ouviu, ela decidiu. Foi com toda a calma do mundo, foi lá, tirou maquiagem e tal.
Ela não sou o cara que bate na porta, eu não sacaneia ele.
Eu não lembro o que ela fala agora.
Tipo, então tu não vai saber, tipo.
É, ela fala, tu não vai saber. Cara, mas sabe, tipo, independente. Isso que eu acho muito foda, independente do que foi que ela ficou sabendo, a decisão que ela tomou é para aquilo acabar com ela, sabe? Tipo, não acaba, né? Mas, tipo, morrer com ela aquilo ali também. Então, tipo, pode. A gente não sabe se a Ana falou o que ela viu, sabe? A gente leva a acreditar, porque a Ana mostra. A gente mostra que a Ana é uma pessoa que, como a Paty falou ali, ela tá com intenções boas até aquilo ali.
Então, o remake acredita. Deve contar. O remake deve ter inventado.
Mas.
Agora eu vou ter que ver essa porra.
Eu não duvido.
Falaram que ele é menos gráfico, inclusive, né?
É Hollywood, né? É que tu pode encarar que ela ouviu algo tão.
Tão aterrorizante.
Não necessariamente aterrorizante, mas algo tão grandioso ou que ela não soube lidar com isso e se matou. Só que ao mesmo tempo, pra mim, como se matar é o caminho pra aquilo que ela queria saber, eu gosto, eu escolhi essa interpretação de que ela viu algo que ela desejou, não interessa o que foi, ela desejou, quero ir pra lá. Só que ao mesmo tempo tem algo ali que eu não sei o que é que fez ela decidir. Eu quero ir pra lá, mas eu não devo contar pros outros.
Aí que tá, eu não fico com a sensação dela querer ir. Eu não tenho a sensação. Pra
eu também
mim,
não.
Pra mim é mais a sensação do vou guardar pra mim. Quero ficar pra mim.
Eu acho que é como se fosse assim, eu sempre imaginei que...
foi um baque merda.
Eu sempre imaginei quando criança que se Jesus aparecesse, ele ia brilhar tanto que eu não ia conseguir ver ele. Entendeu?
Foi o Supernatural aconteceu com os anjos, né?
É, então, seria mais ou menos isso. Então eu acho que a informação é como se fosse isso, um brilho tão grande pra ela que ela não sabia como enxergar aquilo e falou assim, tá bom, foda-se, vambora, entendeu? Então, eu acho que a questão toda não é um egoísmo dela querer levar aquilo embora, mas eu acho que é uma questão até de assim, eu acho que ninguém aqui também merece.
Sabe uma parada que me vem na cabeça agora? Tem uma passagem bíblica em Apocalipse que sempre, essa, eu sempre curti.
Essa parte tu leu, né, Silvio?
Sim, as partes com ação eu gostava.
A parte de ação, correria, Deus do cu e gritaria.
Tiro. X-Men, é na hora que aparece os X-Men.
Tiro e bala e carro e carruagem rebaixada, eu curti.
Velozes e Furiosos da Bíblia.
Não, tem uma passagem em Apocalipse, eu não lembrava aonde, eu não vou lembrar. Mas eu sei que João tá tendo as visões dele.
Inventa o um número, vai parecer que tu sabe. Apocalipse 14.
Ninguém vai ler a Bíblia.
54:12.
Isso. E daí João tá tendo as visões dele lá, que Deus tá mostrando pra ele, tá anotando tudo e tal. E daí ele vê. Eu acho que são sete, porque sete tudo é.
O Apocalipse é João ia estar com um bloquinho assim,
tudo que envolve Deus é sete.
Tem o Apocalipse é um flash forward?
É um flash forward?
Ah, é, porque não é ficção, né? Sim. Não teria como não, acabou o mundo.
É?
Que burro que eu fui agora.
Tá, tá achando que a Bíblia cometeu erro?
Imagino.
Daí ele vê sete figuras na frente dele e essas sete figuras falam com ele. E ele tá nessa vibe de tá escrevendo Apocalipse, né? E daí
tu me contou.
Ele vai escrever essa parada, Deus fala, não escreve isso. Guarda o que eles te falaram pra ti, mas não escreve.
Esse aqui não.
Isso aí tu não vai falar pros outros, não. E daí, cara, essa parada é muito louco, tá ligado? Tipo, querendo ou não, o segundo filme aconteceu com a Ana parada. A gente viu o que ela viu. Mas nossa, não é pra gente saber.
Ah,
tá
viu
ligado?
Que ela viu.
Isso.
Não o que
ela viu. A gente viu o que ela enxergou. Mas não é pra gente saber. Não era pra ele saber.
Morreu. Mas aí, sim, mas aí, apesar do filme não explicitar sobre religião, aí eu sou capaz de tender a acreditar que ele seja cristão nesse sentido. Primeiro por essa grande referência Apocalipse, porque, porra, e pelo fato de todas as relações que a Paty trouxe aqui do lance do Santos, e o fato de mártir, né, que o viés da palavra, por mais que agora se use em outros contextos, se tu for ver ali, é relacionado a alguém que não abre mão da fé. Então, por mais que no filme não diga, ah, isso aqui, ó, somos católicos, somos evangélicos, eu acho que talvez dá pra ir pelo lado religioso de fato, tá ligado? De tipo, talvez seja isso, a véia se matou, ela não foi pra onde a Ana viu, porque a Ana viu, foi pra outro lugar, tá ligado?
Ou ela, o que ela enxergou...
Então não foi algo que ela desejou, sabe?
Porque assim, se for pra esse viés cristão, digamos...
Tá. É, porque se a gente vai pro morreu, vai todo mundo pro mesmo lugar, a gente parte quase num viés científico, né? Morreu e é isso que acontece.
E se a gente for pro viés cristão, independente do que a Ana enxergou, a véia não vai ir pelo todas as barbaridades que ela fez.
Sim, sim. A Ana seria a santa aqui, a mártir, né? É muito religioso sem ser religioso.
A véia não vai.
É todo religioso.
E ninguém, nenhuma daquela galera vai ir pra paraíso nenhum, né?
Sim, claro que não. Nem a Ana, na verdade, se for na católica, pô, tu tem que te arrepender e se confessar pra um padre. Algum pecado ela tinha. Se ela se masturbou, já fodeu.
É porque ela beijou uma mulher. Já é.
É.
Foi todo mundo pro inferno.
Pelo catolicismo já é pecado.
Ó, enxerga aqui, mas tu não vai vir pra cá, não. Ó.
Tu vai ficar aí nesse corpo de
real. É assim.
Tá vendo aqui, ó, esse casarão aqui, ó, show.
Não, mas daí,
tigre passeando nos gramados.
Mas, vai lá. Nossa, tem tigre nos gramados, é testemunho de Jeová. Daí não é católico. Daí ela só vai pro inferno se ela fez transfusão de sangue.
Cara, o que eu ia falar do Iberê? Não, até porque se fosse pelo espiritismo, não precisava de nada disso, né? Era só conversar com alguém lá do outro lado e perguntar, né? Então...
Era bem mais simples.
O espiritismo não é, então assim...
O jogo do copo tá resolvido.
Mas é louco pensar por esse lado assim também, porque, tipo, faz sentido de certa forma, né?
Eu só acho que é um bando de gente rica, doente e fazendo coisa, só isso.
Ah, não, em resumo é. É o resumo da humanidade em geral também.
Eu quero mais falar pelo que acontece depois, né? Se a gente for pro viés religioso, aí elas não iriam pro mesmo lugar, nesse
não,
sentido.
Não.
De qualquer religião que fosse.
Pelo que a galera fez, pá, foda-se, muito forte, tá ligado? Vai descer com gosto.
E eu acho louco também que tem isso, tipo, as únicas pessoas que estão realmente, todo mundo é culpado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quem tá sujando as mãos são os dois lá. E antes era o casal da família. Os outros, tipo, eles devem até se passar esse pano. Não, a gente não tá fazendo nada. Só quero saber, já que fizeram, eu quero saber o que que falaram. Mas, cara, querendo ou não, vocês estão financiando esse absurdo, sabe?
Eu acho que não é só nem questão de financiar.
A véia, a própria véia, ela não suja as mãos, essa sem vergonha.
Ah, mas aqui é a chefe.
Ficou me parecendo, assim, que existia, assim, uma hierarquia ali dentro do negócio, obviamente.
Sim.
Mas que não era só a questão de dinheiro, acho que é como se fosse, assim, cada um tinha um pet em casa também, pra fazendo um experimento daquele, entendeu?
Ah, tu acha que tipo, mais vários lugares, daqueles, né? Velho, e tipo, ah, o nosso que deu certo, venham pra cá.
Exato.
Pode ser.
Eu tenho essa sensação até de disputa de poder, assim.
Até porque é muita gente, né?
É muita gente. Véio, é sempre velho branco, né?
Ah, que surpresa.
Exatamente, qualquer merda do mundo, né?
É, né? Desde sempre, desde o Gênesis.
Desde quando as amebas eram amebas.
Porque tu pega, desde o Gênesis, pega a ilustração dos anjos, é tudo branco.
Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. Depois a gente soma nossas notas de vídeo pra ver a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez para Martyrs de 2008. Marcel, começa contigo hoje.
É a primeira vez que eu vi ele, eu me senti mais confuso. A primeira vez vendo ele é bem confusa mesmo, essa questão das trocas de história, de rumo que a história vai. Mas eu gostei, eu entendo a estranheza que causa, mas eu gosto da história começar pela Lucy e depois passar pra Anne de verdade, pra Ana. Eu gosto dessa parte, sabe? Por mais que dá essa confusão, assim, que daí tu vai pegar a parte da...
legal. Tipo, da Psicose faz também.
É, mas eu aí que tá, ele faz um pouco mais abrupto e mais rápido que Psicose, porque ele é muito rápido. A parada acontece muito rápido. O filme acontece tanta coisa, o filme tem 1h40, por aí.
É, mas na parte da tortura eu achei que foi...
demorou.
Lento, sim, é. Sim, porque, mas... porra, vou ter que ver ela apanhando 3 vezes, ela comendo 3 vezes. Sim. Tipo, caraca, gente.
Mas eu gostei dessa parte da... eu acho importante pro filme, eu acho importante pra história ter esse lance do início ser a parte da Lucy, sabe? Eu gosto. E toda a parte dessa discussão que a gente tá tendo, a parte realmente que a parte trouxe da questão da Ana ser uma, entre aspas, santa pra situação ali, eu não tinha parado pra pensar nisso, achei bem legal. Pra mim deu um ganho no filme mesmo. Eu vou dar 8,5.
Vou deixar a parte por último hoje, pra ela xingar à vontade.
Calma, só assim.
Cara, não. Eu acho que o filme, ele é maravilhoso no subtexto, nessa discussão que ele gera, no papo que a gente conseguiu ter. Agora, na execução, eu acho, tenho certeza que eu gostei mais que a parte, mas eu consigo concordar com tudo que ela falou ali. A parte da tortura, eu não achei gratuito, mas ao mesmo tempo, sim, tu pode fazer a mesma coisa sem chocar tanto, apesar que eu acho que o objetivo dele é chocar, apesar que eu não sei se pra essa história que ele quer contar, o choque na gente é tão importante, sabe?
Mas o...
então, não sei.
Mas é que assim, é que daí vem a questão do que a gente comentou por cima, a questão...
a gente tem que ver o quanto, sabe? Ela sofreu.
Não, mas nem isso.
Por acaso, ele não fez, vou fazer assim pra me encaixar nesse...
mas problema. Aí, exato, mas o problema é que veio toda essa vertente de muita gente fazendo filme muito gráfico com um subtexto que gera discussão, entendeu? Por isso que se criou, entre aspas, esse movimento, exatamente por causa disso. É tudo filme pesado, pra chocar, feito pra chocar mesmo, que te geram, que traz assuntos pertinentes ou uma discussão pertinente, sabe? Então, mas tipo, não foi isoladamente, sabe? Pode ter sido até inspirado em outra coisa que rolou também.
Não, ok, mas aí eu tô julgando a escolha do diretor, de tipo, eu não sei se deixar o espectador incomodado é algo importante pra essa história, sabe?
Sim.
Tipo, como foi pro Melancolia. Eu acho que faz parte da experiência do Melancolia tu ficar ruim. Midsommar, que a gente não gravou ainda. Faz parte da experiência tu ficar caralho, que sentimento ruim. Não sabe nem dizer o que é só uma angustiazinha. Pra esse filme eu não sei se precisava. Ok, a gente precisa saber que ela sofreu muito, mas daí talvez não precisasse ser tão gráfico, ok. Mas também esse é o menor dos problemas pra mim, porque eu acho que ainda é justificado. Se tivesse abuso sexual, não teria justificativa nenhuma, e ele ia se perder completamente. Mas não é só isso, eu acho que...
ainda bota um cinto de castidade nela.
Tem isso?
Na vítima.
Ah, é, na outra lá tem. Aquele diálogo expositivo não faz sentido nenhum, é muito só pra nos explicar o filme. Eu acho confuso um pouco essa... e o ritmo dele é ruim, ele quebra, o filme quebra 3 vezes, parece que começa de novo uma história. Eu vejo esse defeito. Eu consigo falar vários defeitos dele, da execução, mas eu acho que pelo subtexto, pela discussão que ele gera e pelo final ser tão legais, vai subir, eu vou dar 8. Mas muito mais pelo subtexto, pela discussão que ele traz, do que pela execução em si. Pela execução, talvez eu desse um 7, mas a maquiagem também é muito ruim. Pô, a maquiagem final dela, toda esfolada, é maravilhosa. O que que aconteceu com a...
Não, mas dinheiro, guardou dinheiro pra essa parte.
É. Se tu prestar atenção, não é tão, não.
Também
é
uma roupa de borracha.
É uma roupona. O problema é que é vermelho, daí tu já fica meio...
Parece
não vou olhar.
Aquelas roupas agora que o pessoal bota pra parecer que tá...
Isso,
tá magrinho, tatuagem. Que tá...
Não, e tipo, tu vê, assim, dependendo do take, eu acho que é o take que ela tá olhando pro nada lá. Tu vê que não tem volume, sabe? Que tá, tipo, sim, é tudo ali, mas, tipo, essa disfarça, pelo menos.
Eu vou dar 8, porque pra mim o subtexto de discussão seriam 10 e execução 7. Aí vai, fica no 8. Pati.
É, então, eu acho que o filme ele é muito mais legal pra gente sentar e fazer o que a gente tá fazendo, que é conversar sobre ele.
É mais legal gravar o podcast do que assistir, né?
Exato, do que pela experiência de assistir ele propriamente dito, assim, porque ele não é um filme que traz uma coisa assim, nossa, eu queria tanto rever isso pra ver essa outra parte que eu não entendi e tal. Ele não é um filme que faz isso com você, ele é um filme que você fala assim, porra, tá bom, né? Eu vou conversar com alguém, deixar a pessoa me explicar e ver o que que vai dar pra ver se eu entendo, porque é isso. Então, assim, eu fiquei realmente meio agoniada com a forma como ele levou o ritmo do filme. E a qualidade também me pegou muito, muito. Não foi uma coisa que eu consegui simplesmente abstrair, né? Então, me pegou um pouquinho, assim, porque até os filmes trashes que a gente vê, eles são mais bem feitos do que ele. Me pegou um pouco. Mas, assim, a questão da tortura, dá pra entender que existe a coisa de mostrar os estágios dela, que no momento ela tá totalmente assustada, depois ela tá revoltada, e depois ela tá aceitando, beleza. Mas existe tanto jeito de fazer isso, sabe? Mesmo sendo do próprio gênero, de querer trazer isso.
Eu vou te ajudar pra te lembrar de outro filme, que a gente nunca sabe falar o título exatamente correto, que é o Você Nunca Esteve Aqui, A Gente Nunca Esteve Aqui, que é um filme pesadíssimo sem mostrar nada.
Sim, então assim, dá pra você fazer isso. Tá, tava no movimento, beleza, entendi, tá. Mas assim, não me agradou, não tenho vontade de ver de novo, e assim, pra mim ele é um 4, tá? Um 4, porque assim, ainda traz a discussão, ainda traz coisas pra gente pensar e discutir.
E a média fica 6,8. E ouvintes, assim como eu fiz a pergunta de qual é o próximo Lars von Trier, qual é o próximo do extremismo? Digam pra gente, sem se passar. Sem se
passar. Lembrando que não pode ter bicho sofrendo, mulher sendo estuprada, tá? E criança.
Acho que o clímax é uma boa, o clímax é bem mais leve que esse, na real.
São os meus 3 princípios.
Pode ter dança? Muita dança?
Pode, gosto de dança.
Aí o Marcel não vai deixar.
O meu gatilho tá aí.
Marcel,
você tem
dança.
Problema com dança?
Ele é contra dança. Eu
sou contra dança.
Ih, contra a cultura.
Tem que acabar a dança.
Vamos pras novidades das plataformas de streamings e cartinha dos ouvintes. Mais uma semaninha de leitor de e-mails aqui no Sábado 14. Quem quiser ter o seu lido na semana que vem, mande para contato@sabado14.com.br. Siga a gente nas redes sociais também, @podcastsabado14, no Twitter e no Instagram. Nos dê essa força que nos ajuda muito. Dá 5 estrelinhas no Spotify e tudo o que puder fazer para nos ajudar. Quem quiser assistir Martyrs, onde encontra, Marcelo?
Pode encontrar na Darkflix. Está lá disponível na Darkflix.
Tinha mais um lugar que falou. O que mais entrou essa semana, Marcelo?
Vamos lá, que no Now está entrando Old Boy.
O original?
O original.
Filmaço.
A Casa que Jack Construiu. A Morte Lhe Cai Bem. Os 12 Macacos. A Visita, que temos episódio. Renascer, não é a novela. Caçador de Troll, que temos episódio. Uma Noite de Crime, que temos episódio. 12 Horas para Sobreviver, O Ano da Eleição. E A Bruxa de Blair. Na Paramount Plus está entrando Cemitério Maldito, de 2019, o remake.
Amor da Parte. Fujam disso.
E Cemitério Maldito 2.
Eu tem
nem
isso
eu
já?
Eu nem sabia que existia, não. Esse 2 é a continuação do original, que é de 92, esse 2.
Esse aí...
Podem fugir desse também.
Mas esse novo tem um prequel, que é o Bloodlines?
Saiu há pouco, né?
Eu não cheguei perto, eu falei, não vou.
Mas eu sei que fizeram um prequel que é desse remake. No Prime está entrando o Exorcista Devoto, que nós temos episódio também.
Fujam desse filme também.
E na Apple TV está entrando O Mal Que Nos Habita. Também temos episódio. E essa semana é isso.
Primeiro e-mail, Pats.
E-mail do Gabriel Rossidi, Inquilinos Mortais. Fala, meus lindos, mas aterrorizados do CMD 14.
Mas eram macabros os inquilinos.
Ah.
Será que é que você faz uma piada com quilos mortais? Inquilinos mortais?
Eu tô chamando de Inquilinos Mortais direto,
eu
cara.
Eu chutei.
Mas é macabros.
Não, ele só errou mesmo, igual a mim que tô falando Inquilinos Mortais o tempo todo. Tudo em riba?
Tudo.
Como é que vocês, senhores Rômulo e Marcel, conseguiram dizer coisas tão negativas desse filme que é o melhor produção de terror do Netflix?
Caraca, fácil, assistindo.
Consigo falar mais ainda.
A ponto que eu curti pacas foi o que o Marcel odiou de ter três fases o filme. A parte que o pai é um filho da puta maligno, a que você vê que ele só tem saudade da filha morta, e o final que você vê a mãe correndo pra salvar a filha. Os fatos da seita serem muito rápido, faltou também parte, não achei, né? Tão...
Faltou parte aí, Cid, porque ficou fora a seita, ficou falta o início.
Os fatos da seita serem muito rápido também não achei tão bom. Mas é muito melhor acontecer várias coisas a cada 5 minutos do filme do que ver um filme todo e não acontecer nada. Hein? Alô, Vastidão da Noite. Aquele abraço.
De graça isso, toda vez.
De toda forma, eu achei o filme muito bom. Foi uma ótima dica. Paty, mais do que aprovado. Uma ótima dica, Paty, mais do que aprovado. Uma nota 8,5 tá muito boa, pois me entregou tudo que eu queria ver.
É muito bom que o melhor terror da Netflix é 8,5.
Ah, é que eu também, né, vindo deles. Aliás, falando em Netflix, entrou na Netflix...
Já é mais que a Blumhouse. Oi, diga.
Entrou na Netflix a primeira temporada de Yellow Jackets. Por favor, assista.
Ah, entrou? Show.
A primeira temporada. Tá, e assim, por favor, assistam. É, vale muito a pena, tá? A segunda tá na Paramount, que eu não tenho assinado. A respeito da mãe não confrontar o marido, acredito que seja algo mais cultural. Você fala que ela também estava com medo de tudo aquilo e acreditou que poderia estar em perigo, juntamente com sua filha, caso o marido soubesse. Era isso, seus lindos. Um grande beijo no coração de vocês e tchau. Beijo.
Isso é foda também, né? Que daí não existe pessoa esquisita ou pateta no Oriente, porque assim, é cultural, você não acha esquisito, é cultural.
É tipo aqui, não existe gente malandra, é a gente
é cultural. Os caras olham o filme brasileiro, não, isso aí é cultural.
Cidade de Deus, né? Não
é assim, inclusive não. Assistam Brasil com Z, é um filme bem antigo de ficção científica, vale a pena.
Grande filme, minha lista tempo. Próximo meio de Eduardo Nunes, dessa vez estou sóbrio. Oi, sou eu, o Dux. Dessa vez estou mandando e-mail sóbrio, mas prometo que esse erro não irá se repetir.
Fica à vontade.
Primeiramente, o Dali Tigre do Ultimeio é sobre o Criciúma Esporte Clube, o Tigrão. Aqui pra falar de futebol é só com a Paty. E acho que tu foi longe demais com o Criciúma também.
É, o Criciúma não chegou até mim com tanto afinco pra saber o mascote dele, desculpa.
Mas agora falando do rolê dos filmes, puta que pariu. Que filme cheio de reviravolta e Deus Ex Machina esse Home for Rent. Um zigue-zague narrativo bizarro num vai e vem alucinante. Amei! Pau no cu das narrativas tradicionais. Mas ok, devo admitir que o negócio chega num nível galhofa demais porque exagera na quantidade de ponto de vista pra contar uma historinha muito do simples. A propósito, vi ele metade antes e metade depois de ir ver a primeira profecia no cinema.
Nossa.
Caralho, eu esperava nada e me entregaram tudo.
Ué?
Creio que valha um episódio. Eu tô vendo mais gente elogiar a primeira profecia.
Eu tô muito triste de não ter conseguido ver esse filme no cinema porque ele saiu rápido demais aqui. Na semana que eu ia ver, ele já tava saindo.
E abriu, tava impossível de ir no cinema aqui pra gente gravar também. Creio que vale um episódio sobre ele. Ó, quem sabe, a gente já fez do original. Já que é uma das únicas, talvez a única prequel de terror boa que podemos ter notícia e talvez o melhor filme da franquia. Olha aí.
É, pois é.
Quando entrar no stream, a gente assiste. O Marcelo não acredita, ele demorou séculos pra confiar no Nolan, com todo mundo dizendo que Oppenheimer era bom, ele não acreditava.
Só que, exatamente, como é que é? É São Tomé, só acredito vendo e tocando.
Marcelo é teimoso. Após eu clicar no botão para enviar este e-mail, irei virar apoiador. Vocês merecem. Beijos em vossas almas encapetados.
Muito obrigada.
Ele virou mesmo. E o último e-mail com o Marcel.
E-mail de Daniele Feijó,
o Feijó. Nossa caipira.
Os ela disse que eu escutei os e-mails quando participei. Ela falou que não tem vaquinha ainda, né? Poxa, que triste. Não.
Vamos dar um jeito nisso. É barato um bezerrinho.
Eu posso. Você tem espaço aí? Eu posso comprar e deixar aí? Você
cuida pra mim. A vaca da Paty lá.
A vaca da Paty.
Caraca, seria você. Maravilhoso.
Os preferidos do sábado 14. Oi, queridos. Oi.
Oi.
Achei
Oi.
Divertido mandar cartinha pra vocês, mas nem sempre vejo os filmes ou tenho comentários interessantes. Então, espero que não se importem quando falar de temas aleatórios. Nem um
pouco.
Não,
manda aí.
Para prestigiá-los, resolvi assistir aos filmes que vocês colocaram como prediletos no primeiro episódio do Sábado 14.
Olhei.
E ainda não havia visto. Comecei com Sinais e em seguida fui ouvir o respectivo episódio. Apenas gosto do filme, mas nem tanto quanto vocês.
Quero ressaltar que ela foi muito corajosa morando no campo pra assistir Sinais. Espero que ela não tenha plantação de milho.
No outro dia tinha uns crop cycle no campo dela, mas é tudo normal. Nada. Tudo normal. Assim como o Rômulo, também morei em Passo Fundo. E na época,
olha aí.
Tentei saber qual era a história do ET de Passo Fundo. Mas ninguém soube me explicar. Na busca, encontrei uma reportagem do jornal televisivo entrevistando as pessoas que avistaram OVNIs nas décadas de 50 e 70 na cidade. Caralho. Após o filme completar 10 anos. Acredito que como o fato foi publicado em jornais, inclusive com fotos de discos voadores, e terem ocorrido relatos reiterados em épocas diferentes de passeios alienígenas na região, a cidade chamou a atenção do Shyamalan. Ou então ele é fã do Yamandu Costa e resolveu homenagear o artista.
Eu sabia que Yamandu era de Passo Fundo.
O ETzinho tava com um violão passando rapidinho assim. Acredito.
O Shyamala adora o Brasil, cara.
Porra, ele gravou vidro aqui na PUC.
Ele adora o Brasil.
Não foi na PUC.
Não foi na PUC?
Foi num bairro aí da Zona Norte e a cena não... Foi toda a turma do bairro assistindo.
Sério?
Cinema e foi cortada a cena.
Caralho, eu tinha entendido que ele gravou dentro da PUC a cena.
Não.
Acredito que se houvesse algum vídeo já teríamos visto por aí. Segue uma suposta imagem publicada na época. Lembrando que se está na internet é verdade, ainda que nunca tenha ouvido falar da cidade ou distrito citado na imagem.
Aí tem a
Tem uma bola daquelas bolas de fio de alta tensão.
Em 12
Dá pra ver o fio, inclusive. Em 12 de maio de 1976, Joshua da Silva e Cesário Gonçalves viajavam de carro em Iteri para Passo Fundo.
Um gaúcho chamado Joshua.
É.
Parabéns.
Em 70 e tantos, tá?
Tem um Cesário, pô.
Cesário, eu consigo acreditar. Eu vou Cesário.
Mas por que não, Joshua? Tem um imigrante inglês aí junto, pô?
Pois é. No interior do Rio Grande do Sul, nas proximidades do rio Jacuí, Joshua avistou um estranho objeto redondo e metálico com expansões laterais, que lembravam o planeta Saturno.
Que o disco voador do Chaves, né?
Fazendo...
Isso aí é o barulho da Paty.
Que temos prova. Enquanto Cesário dirigia lentamente, Joshua observava atentamente o objeto que pôde estimar seu tamanho em 8 metros. Caralho.
Aí, tá bom de olho, Joshua.
Quando o Cesário parou o carro, o Joshua pegou uma câmera e fotografou o objeto. O objeto aumentou sua velocidade e desapareceu em direção ao norte.
Foi pra Santa Catarina.
Foi...
Eu vou ficar quieta.
Ele... Em 76, o seu Joshua tava de carro no interior de Passo Fundo, sacou uma câmera e bateu a foto do disco voador.
Eu não vou duvidar disso. Não vou.
A dúvida que tenho sobre as rações que levariam um ET para Passo Fundo, que fique bem pra lá do fim do mundo. Beijos e até mais.
O ET era fã de Teixeirinha.
Eu não vou duvidar de nada, não vou ficar aqui levantando piadinha, assim, porque...
Porque são teus chegados, né, Paty?
Não, fala mais mal disso.
São teus primos.
Eu fiquei mal vendo essa foto de começo de conversa, senão não... Porque, como eu já disse lá, não aconteceu comigo lá, já vi esta merda e não foi nada agradável, então...
Já andou por dentro.
Tá lá,
Paty. Eu sei, eu fiquei inconsciente.
A Paty de verdade então, tá sim. Lá.
Voltou com o chip, igual é o Barramalho.
Porra, eu não chipei nem minhas gatas, quanto mais eu...
A Paty não consegue entrar em banco mais desse
parando o alarme.
Por isso que eu uso todo o meu aplicativo.
Queridos ouvintes, semana que vem vamos falar de mais um filme. Veja você.
Olha só.
Qual será o filme, Paty?
A Estrada. Vamos lá caminhar com eles.
The Road, 2009. Onde tem pra assistir, Marcel?
Pode assistir no Prime Video ou na Mubi.
Olha aí, tá de fácil acesso pra ver o Aragorn caminhando, passo largo.
Caminhando muito.
Literalmente passo largo.
Até semana que vem e tchau!
Tchau!
Tchau!